O forno apitou, hein? Atenção, atenção, chicos e chicas, tá na mesa. Começa agora o De Broa, o quadro do Chico Request, que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
Succession, Sex Education, The Bear, The Last of Us, Ted Lasso, já deu pra entender que o papo de hoje é sobre série, né? E todos esses títulos que eu citei possuem uma coisa em comum. Tiveram temporadas concluídas em 2023.
Final de temporada é uma coisa que rende discussão, não é mesmo? A famosa season finale nem sempre agrada a todos. Hoje a gente vai relembrar alguns finais de temporada que marcaram a televisão e os streaming.
E só pra constar, nem sempre a última temporada tem a melhor season finale de uma série. Vocês já sabem do que eu estou falando, né?
Como no De Broa vale tudo, vamos classificar as melhores season finales que já vimos e imaginar finais alternativos para as que não curtimos. Como sempre, estamos acompanhadas de pessoas que vão nos ajudar nisso.
Quem tá aqui com a gente hoje é o roteirista e entusiasta do cinema, Daniel Furlan, mais uma vez aí com a gente. Seja bem-vindo.
Oi, gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar de volta.
Isso aí, Dani. Seja bem-vindo. E a gente também convidou outra Dani, agora é a Dani do Dani Fora de Série, criadora de conteúdo sobre cinemas e séries. E Dani, é um prazer ter você aqui também.
Ah, o prazer é meu. Todo mundo feliz. Muito obrigada pelo convite, gente.
Imagina. Acho que essa é a frase em que eu falei mais Danis na minha vida. Vamos lá.
Fiz um finale, né? Antes de qualquer pergunta, eu queria saber o que essa expressão traz pra vocês. Boas memórias ou muitas decepções? Quando vocês pensam aí nas séries favoritas da vida de vocês, o que que vem?
Não, pra mim é um mix de sentimentos. Depende muito do qual season finale. Tem season finales que me trouxeram memórias boas e outras decepções. Memórias boas, exemplos, talvez. Modern Family, eu gosto de todas as temporadas finais de Modern Family. How to Get Away with Murder também, eu amo. E eu amo demais o final da série She-Hulk, Mulher Hulk, porque pra mim é bem surpreendente, assim, não imaginava que ela ia quebrar a quarta parede e ia ficar tirando onda dos filmes de super-heróis mesmo. Gosto também de quando não é série finalizada, eu gostei muito de The Last of Us. Mas decepção, tem várias pra mim. Seria, sei lá, Sense8, I'm Not Okay With This, One Day at a Time, mas não pelo fato de que o final foi ruim, mas porque o final foi bom, mas a série não foi finalizada, mas sim cancelada, então eu fiquei frustrada porque eu não tive um final. Aí é triste, minha gente. Não superei até hoje o cancelamento das minhas séries.
Um beijo aí pra Netflix, né? Que faz muito isso.
A Netflix me paga, minha gente.
É, eu tenho lembranças boas, assim. Eu gosto quando uma série encerra a temporada, fechando ali tudo que ela se propôs a trazer, sabe? Eu acho que a maioria das séries hoje em dia, por ter um grande investimento, eles conseguem fazer isso, né? Só é ruim quando é cancelada mesmo, né, Dani? Que aí é complicado, porque você quer ver mais, né? Então, assim, a série termina bem a temporada, às vezes eles cancelam por falta de audiência. Então, eu acho que isso é um problema. Mas, normalmente, é uma expressão que me traz boas lembranças, assim. Eu gosto bastante de encerramentos, de ciclos. Eu acho que, né, finais de temporada, de séries, em geral, eles acabam trazendo essa sensação boa, né? Então, claro, sempre vai ter uma série ou outra que a gente vai lembrar que, ah, não terminou do jeito que eu queria, mas acho que isso é normal também, né? A gente tem isso também com filme. Filme, às vezes, não tem um final que a gente gosta. Então, acho que na série também é um processo parecido.
E não estraga toda a experiência, né, que você teve acompanhando a série, assistindo, não necessariamente, né? Só um final que não cumpriu ali tanto uma expectativa.
É, Game of Thrones, por exemplo, muita gente fala isso, né? Que, cara, eu odiei o final, mas a minha experiência nesses anos todos com a série foi ótima. Eu adorava esse ritual de ver a série em conjunto, todo mundo comentar e, enfim, não anulou essa experiência porque o final não foi ruim. Né?
Vocês acham que, às vezes, tipo assim, até não anula a experiência, mas você não consegue rever? Tipo, isso aconteceu comigo, assim, com Game of Thrones. Tipo, eu acompanhei desde mais nova do que eu deveria acompanhar, né? Já tava ali errada. Mas, tipo assim, agora, quando eu começo a ver, tipo, às vezes eu até falo, vou rever aqui. E aí, quando eu vou chegando ali numa história que eu sei que vai terminar mal, eu falo, puta que pariu, por que que isso aconteceu? Isso acontece com vocês também? Vocês ficam, tipo, é difícil assistir depois, assim, em retrospecto?
Tem umas que sim. Tem umas que eu realmente nunca mais assisti. Tipo, Sense8. Sense8 é uma série que, às vezes, eu assisto um episódio ou outro, mas quando eu tô chegando no final, eu fico triste, me decepcionada, lembrando que foi cancelada. Mas as outras, como One Day at a Time, eu consigo assistir, e Modern Family, Friends, essas séries assim, sitcom, eu consigo assistir sem ordem, né? Então eu consigo rever direitinho.
Eu não tenho muito esse hábito de assistir novamente série, a não ser sitcom. Igual a Dani falou, acho que sitcom é uma coisa mais leve, você acaba vendo várias vezes, né? Não tenho muito esse hábito de rever, então se o final for bom ou ruim, acho que eu vou acabar não revendo. Porque hoje em dia sai tanta série, né? Se a gente for rever, nossa senhora, fica meio difícil a gente conseguir ver tudo e ainda assistir série novamente. A sitcom acaba que tem uma coisa meio que quase que uma espécie de companhia, né? Você fica lá, você nem tá prestando atenção, você tá, deixa aquilo ali rodando, então eu acho que é mais natural mesmo se o final estiver sendo ruim.
Tem muito do conforto, né? A série conforto, que é muito bom. É por isso que o Dani tava falando que eu não assisto série nova, porque assim, eu tô sempre reassistindo as minhas séries favoritas, tipo, Friends eu já reassisti várias vezes. Eu tô na fase de reassistir Sex and the City pela quarta vez seguida, talvez.
Eu geralmente assisto série nova já preparada que vai ser cancelada. Aí eu já assisto, termino e sigo a minha vida, porque eu já sei que vai ser cancelada. Se for renovada, eu fico muito feliz. Se for cancelada, já sei e já tava preparada.
Já tá preparada. É uma boa estratégia.
Eu tô aceitando.
Bom, quando a gente fala em season finale, a gente tá pensando em todo final de temporada, né? Não necessariamente daquela temporada que encerra a série, a última de todas, igual a gente acabou abordando já um pouco. E é nisso que eu queria entrar. Pra vocês, quais que são algumas séries em que a última temporada não foi a melhor, mas teve, assim, outros finais bons de temporada?
Eu acho Game of Thrones. Pra mim foi uma tragédia que fizeram com minha personagem favorita, Daenerys. Não aceito até hoje que transformaram ela naquela personagem, assim, mataram a bicha, né? Não gostei.
Unânime, né? Acho que é unânime, porque tem ótimos finais de temporada, e se a gente for comparar, realmente, a última fica super atrás.
E outra que eu não gostei tanto, é agora, recente, né? Sex Education. Pra mim...
Ah, meu Deus!
Não dá spoiler, não, que eu também ainda não vi.
Ai, meu Deus!
Não dá spoiler! Mas eu senti como se fosse final de temporada, e não final de série. É isso. Sem spoiler. Eu terminei o último episódio achando que ia ter mais. Aí foi triste.
Eu vou complementar também sem spoiler, juro. Eu acho que, assim, vem de uma sequência de temporadas tão boas.
Isso.
Eu acho que a terceira temporada é incrível tudo ali. E aí, eu não sei, acho que o sarrafo ficou muito alto. É minha opinião, assim. Acho que a quarta decepciona em comparação. Mas também sem nenhum detalhe.
Euforia. Opa. Tipo, eu tava numa expectativa, tipo... E eu gostei da segunda temporada. Mas eu acho que a galera botou uma expectativa tão alta, assim, depois ficou tipo, ai, é só isso. Ou sei lá, já tá repetida a temática, não sei. Mas realmente, assim, né? Quando você vai comparar, a primeira temporada é muito melhor, apesar de eu ter gostado da segunda.
Com certeza. O final da primeira temporada é maravilhosa, aquela cena musical, né? Da Zendaya. Maravilhosa.
É bem marcante, bem marcante.
Eu sou uma das poucas pessoas que prefere a segunda temporada do que a primeira de Euforia. Eu acho a segunda temporada um nível técnico das coisas absurdo. Aquele episódio do teatro é uma coisa maravilhosa.
Ah, esse episódio é tudo.
É.
Nossa, eu acho. Mas eu entendo a questão do repetitivo. Eu acho que a segunda temporada tem algumas coisas bem, bem recicladas, assim, da primeira também. Mas não sei, eu gosto muito da segunda. Acho que é um nível muito alto.
Encerrar a história é sempre muito difícil, né? Principalmente quando envolve muito personagem e uma narrativa que explora muito caminho. Qual que vocês acham que é o erro mais comum de se cometer em finais de temporada?
Eu acho que tem um problema que existe uma dificuldade por parte dos roteiristas, que é saber se a série vai ter uma continuidade ou não, né? O cancelamento da série é um problema que quem tá criando ali tem que encarar. Por isso que é tão importante você ter o cuidado de encerrar aquele arco daquela história que você tá contando, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade, porque tem que pensar um produto quando é série, porque não é igual filme, né? Você vai fazer um filme, encerrar ali uma hora e meia, duas. Mas a série, você tem que fechar aquele arco daqueles conflitos principais que você tá contando, mas ao mesmo tempo, deixar uma perspectiva de que aqueles personagens podem voltar em algum momento, porque caso a sua série seja um sucesso, você precisa, né, ter outras temporadas para aqueles personagens serem explorados novamente. Então, acho que tem uma dificuldade de você conseguir fazer isso, de você fechar as pontas, mas ao mesmo tempo deixar um gostinho de quero mais para caso eles resolvam retomar essa série. Então, acho que é difícil isso, você conseguir resolver os conflitos, mas claro, você pode deixar um ou outro aberto, mas aí é isso, você pode sofrer com o cancelamento da sua série. E aí, aquelas pontinhas que você deixou, elas não vão ser solucionadas, porque os personagens nunca mais vão voltar. Então, acho que tem uma dificuldade muito até de entender, cara, vai ser um sucesso ou não, é muito dependente disso. Então, série série que às vezes você acha que tá fazendo sucesso, não tá trazendo o retorno necessário ali pra produtora, pro streaming. É muito complicado, porque não é só uma análise narrativa ou criativa que você tem que fazer. Você tem que fazer uma análise mercadológica do produto também, né? Então, assim, é difícil você conseguir relacionar isso com a forma que você vai contar aquela história, né? Então, acho que é uma grande dificuldade nesse processo. E, claro, também, lidar com a expectativa do público. Porque muitas vezes o público quer uma coisa que você não vai entregar pra ele na sua série. Muitas vezes isso, a série não é que o final é ruim, é só que o final não foi o que você queria que fosse. Eu vejo isso muito, por exemplo, em How I Met Your Mother, que é uma série que ela, todo mundo não, mas assim, a maioria das pessoas odeia o final de How I Met Your Mother, odeia.
Eu não gosto não.
Detesto. Então, a maioria das pessoas, eu amo o fim de How I Met Your Mother, eu acho ele impecável com o que a série se propôs a contar durante 9 temporadas. Claro, altos e baixos, natural, uma série de 9 temporadas tem altos e baixos, mas eles conseguiram decepcionar o público, mas não quer dizer que o final é ruim, porque foi muito decepcionante pra muitas pessoas, não vou dar um spoiler pra quem ainda não assistiu, mas assim, eles tinham essa ideia desde o início da série. Eles gravam o primeiro episódio, o piloto da série, já sabendo que esse seria o final. E mesmo uma série que na época se passava na televisão, então você tinha uma outra dinâmica de experiência do usuário, de experiência do espectador, que as pessoas mudavam, né, de expectativa conforme a série ia passando semanalmente e tal. Eles conseguiram, se mantiveram fiéis àquilo que eles acreditavam que deveria ser o final da série, do primeiro episódio até o último. Por mais que eles tenham feito mudanças de acordo com o que o público queria durante, mas o final, eles conseguiram contar a história que eles queriam. Só que aí, é bom ou ruim? Depende, o bom e o ruim é muito relativo, mas que ele, né, quebrou a expectativa de muitas pessoas, quebrou, e aí com isso a pessoa acha que foi ruim. Então assim, acho que essa é uma grande dificuldade, né? Você ser coerente com a sua narrativa e ao mesmo tempo agradar o público. Nossa, é difícil.
E o Dani já foi também puxando um gancho de uma próxima questão que eu ia trazer, que é que existe muita reclamação por parte do público sobre determinadas séries que fazem aí o famoso fanservice, né? Ou seja, elas entregam exatamente aquilo que os fãs daquela série querem ver. Não surpreende, vai no confortável, no garantido. O fanservice é um termo que veio da cultura japonesa, mas a gente já pega emprestado, né, para outras produções da cultura pop e tudo mais. Então, era essa questão que eu queria trazer para vocês. Quando que o público, ele influencia na season finale e o quão prejudicial isso pode ser? Indo aí no caminho oposto que o Dani trouxe, né, de How I Met Your Mother.
Eu acho assim, né, que a partir do momento que o fanservice, eles pegam a essência da história e conseguem trabalhar direitinho na essência da história, aí tá de boa. Mas o problema mesmo começa quando pega o enredo e não é condizente com o enredo em si e só serve pra agradar os fãs, aí já começa a ficar meio complicado, né? Porque vai ficar destoando os fatos e vai começar a criar buracos no plot. Então, depende muito de como vai ser usado esse fanservice.
Eu passei a detestar o fanservice depois de um certo tempo, porque eu acho que isso é a culpa dos filmes de super-heróis também, que eu acho que eles...
Verdade.
Entre várias coisas que eles prejudicaram a indústria, principalmente do cinema, mas também da televisão e das séries, agora streaming, né? Acho que essa necessidade de você agradar fã é horrível. É horrível. Porque muitas vezes o produto a série é tenebrosa de ruim. É muito ruim. Mas aí no final eles botam lá aparecendo um personagem que todo mundo queria ver. E aí todo mundo, que legal. Vi o personagem que eu queria, então a série é boa. Não, não é assim. Tipo, aquilo ali foi só um negócio pra, sei lá, diminuir aquela experiência horrível que você teria se não tivesse esses personagens. As séries da Marvel, Star Wars, fazem muito isso, inclusive, né? Eles conseguem criar umas histórias que não tem nem pé nem cabeça, ou então são ruins, chatas de assistir, mas aí no final aparece lá o personagem famoso e fala, que legal, vi meu personagem favorito. Só que assim, tá, e aí? Sabe, tipo, esse personagem apareceu, qual a relevância disso, né? Como a Dani falou, tem que ter um propósito, né? Tem que ter um propósito dentro da própria narrativa. Não pode ser só aquilo ali jogado. Assim, acho até que agora as pessoas estão começando a cair a ficha de que você ter só esse fanservice aí por ter não faz o menor sentido, sabe? Os filmes da Marvel nos últimos todos aí têm sido muito criticados, né? As críticas estão realmente não gostando muito por isso, porque o filme não te entrega nada novo, só fica reciclando ou aparecendo algum personagem ou outro. Então, assim, isso acho que não agrega tanto na experiência. E sério, então, que você vai ver vários episódios, vai perder bom tempo da sua vida. Imagina você ver 10, 9 episódios só pra no último aparecer um personagem que você quer e os outros 9 episódios não te acrescentarem nada, sabe? É horrível.
E aquela coisa também de um personagem que morre e aí traz ele de volta e cria todo um plot. Uma coisa meio novela, né? Assim, tipo, você toma uma decisão.
Nossa, eu detesto covardia. Covardia narrativa pra mim mata. Cara, mata o personagem e deixa ele morto, sabe? Não inventa essas modas assim. Star Wars, Marvel, vai acontecer isso, óbvio, né? Fantasia, mas assim, não precisa, né?
É, mas, tipo, tirando, assim, essas histórias de herói, mas que tem essa possibilidade de trazer de volta, vocês conseguem pensar em alguma coisa, assim, que, tipo, tinha um enredo super diferente, aí começou a fazer fanservice e estragou tudo? Porque, assim, eu tava tentando pensar nisso e eu não consegui pensar em nenhuma, assim, que eu achei que ficou tão claro que foi fanservice, assim. Só de curiosidade, alguém consegue pensar em alguma?
Tem uma, mas eu citei How I Met Your Mother, então vou citar o How I Met Your Father agora, por exemplo. Eu acho que é um exemplo bom disso.
Ah, legal.
A série, ela tem uma primeira temporada razoável, assim, você consegue se divertir com ela. E aí no último episódio, beleza, aparece uma personagem de How I Met Your Mother, é um fanservice interessante. A segunda, eles tentaram fazer o mesmo esquema e não funcionou, foi horrível, foi super jogado, a temporada foi muito fraca e o fanservice não foi bem feito. E aí o que aconteceu também, cancelaram a série, não vai ter mais.
Eu só assisti então, a primeira, mas a segunda
não precisa não, é muito ruim assim.
Quando uma série é adaptação de livro, filme, uma história já conhecida de maneira geral, a gente já deu uns exemplos aqui, né? Dá pra inovar no final? Tipo, quais são alguns exemplos? Geralmente, se dá bom ou dá ruim?
Então, acho que depende de como inovam, né? Por exemplo, Game of Thrones é um exemplo pra mim que é uma inovação ruim, porque o livro não foi lançado, o último livro, né? Então, eles tiveram que realmente inovar. E pra mim, eles tentaram e não deu certo. Foi ruim. Acredito que a adaptação de quadrinho, por exemplo, dá pra inovar, porque você pega a essência do quadrinho e inova de forma legal. Demolidor da Netflix é um exemplo de uma... Você pegou a essência do personagem, a história dele, e deu uma inovação aí pra fazer a série, e deu bom. Pacificador é outra, da DC também. Bridgerton é um exemplo bom. Bridgerton, eles inovaram, né, nos personagens, no estilo da série, né, utilizando músicas atuais.
É, eu acho também que dá pra adaptar, dá pra fazer algumas mudanças. É, eu gosto muito dos exemplos de séries que pegaram obras literárias bem antigas e adaptaram para o tempo atual, tipo Sherlock e o Lupin. Eu acho que são duas séries que eles conseguem pegar a essência dos personagens, das dinâmicas dos personagens, dos mistérios que eles têm que resolver, das questões ali envolvidas nas investigações e nos crimes, e eles conseguem trazer isso para uma realidade do século XXI, né? Para o ano que a gente está, no caso. No caso, Sherlock já passou, já acabou, Lupin está rolando agora ainda, mas... É, eu acho que é muito legal você conseguir ver que a personalidade ali deles tá presente, mas os personagens são modernos, são atuais, e eles também acabam tendo que adaptar, porque são contos, né? Então acaba que não tem isso de temporada, né? Não é igual o livro, que tem um volume fechado, né? Uma história, um romance que tá ali fechado, e é isso, igual Game of Thrones. Então acaba que no caso de Lupin e Sherlock, eu acho que são bons exemplos, que dá pra você adaptar, trazer pra coisas novas, mas sem perder também a essência daquilo ali, que são personagens icônicos, né? Que fizeram parte da vida de milhões, bilhões de pessoas. Então você também tem que ter um pouco de respeito por aqueles personagens.
Bom, então vamos pro momento do game. É simples, é uma perguntinha aí que pode viajar o quanto vocês quiserem. Se você pudesse dar um final alternativo para uma série que você não curtiu, qual série seria e qual seria esse final?
O final do Game of Thrones seria a Daenerys ficaria com o trono. Esse é meu final para Daenerys. O resto, e a Cersei não morreria, né? Mas esse é meu final de Game of Thrones. Mudaria aquele final todinho.
Nossa, difícil. É assim. Eu sou muito bondoso, eu costumo gostar muito dos finais, assim. Mas eu vou dar um que eu não acho ruim, mas que eu gostaria que tivesse sido diferente pelo apego ao personagem, que é o de Succession. Eu acho que o final é perfeito, é coerente com a série, mas apesar do final de Succession ser perfeito, eu gostaria muito que o Kendall tivesse ficado no poder.
Eu pensava pro Dani, ele tá fazendo...
Entendeu? Exatamente. Eu queria essa conquista aí pro Kendall, mas infelizmente eu acho que se isso acontecesse, seria incoerente com a série. O resto, eu não consigo pensar uma série que eu achei tão ruim que eu mudaria o final? Nossa, não sei. Acho difícil.
Não, mas tá bom. O apelo sentimental tá válido pra mudar o final. Então, gente, chegando no final do episódio agora mesmo, de fato, a gente tem o Café com Broa, que é o nosso quadro de indicações e tudo mais. A gente sempre pede dicas pros convidados.
Café com Broa.
E hoje não vai ser uma dica, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai pedir pra vocês ranquearem aí as três melhores season finales que vocês já viram.
Eu colocaria... Não tem uma ordem, porque eu sou muito ruim em ranquear, tipo, primeiro, segundo e terceiro. Mas top 3, How to Get Away with Murder. Qualquer season finale dessa série. Eu acho essa série incrível, perfeita. Mas talvez a primeira, da primeira temporada. Talvez Modern Family, porque, minha gente, eu amo Modern Family. Todos os finais de temporada de Modern Family é muito legal. E um outro, The Good Place. Eu gostei do final do último episódio. Tanto da primeira temporada, o final da primeira temporada é muito bom. Surpreendente, assim, explode sua mente, quanto a última temporada final, assim, é linda. Eu chorei. Aí pronto, é top 3. Duas comédias e um drama.
Bom, eu acho que o melhor final de temporada é o final da quarta temporada de Breaking Bad. Eu acho que é o melhor que eu já vi. É, eu acho o da quinta ótimo, mas o da quarta melhor. Não é o melhor episódio da série, mas acho que é o melhor encerramento. O season finale da segunda temporada de Succession também é uma obra de arte pra mim. Acho genial, assim, tudo que acontece.
Genial! É o da entrevista.
Eu acho, poxa, eu acho um negócio absurdo. Então eu boto ele ali no segundo. Terceiro, difícil ver. Acho que provavelmente nem é o melhor, mas um que eu vi recentemente, assim, e que eu gostei muito, que eu achei também brilhante, foi o último episódio da segunda temporada de The White Lotus. Eu achei um episódio fantástico também. Achei brilhante, genial. É, adoro a série, acho incrível. Então, vou citar ele aí no top 3. Nossa, série linda. Gosto muito do final de The Good Place também, acho incrível. Recentemente teve o encerramento da série de The Marvelous Mrs. Maisel, que também achei muito, muito emocionante, muito bonito. Mas esse aí da segunda temporada de White Lotus, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu vi aí nos últimos anos também. Então, fica assim.
Bom, gente, queria agradecer os dois Danis aí pela presença. Chegamos ao final do episódio. O papo foi ótimo relembrar finais de temporadas aí com vocês, relembrar raivas e relembrar também momentos bons que a gente passou, né?
Muito obrigada por me convidarem. Eu adorei participar do podcast de hoje. E me sigam nas redes sociais, Dani Fora de Série, em qualquer rede, TikTok, Instagram, YouTube, é Dani Fora de Série. Defendo seu vilão favorito e ainda indico filmes e séries.
Obrigado, gente, foi um prazer também. Podem me seguir no Instagram, no TikTok, Daniel Furlan, vocês me encontram lá. Estou produzindo conteúdo de uma forma mais lenta aí nesse ano, por conta de outras demandas profissionais, mas estou sempre falando um pouquinho mais sobre roteiro, sobre storytelling. Esse ano, indicando um filme por dia lá no meu perfil também, quem quiser acompanhar. Todo dia tem um filme novo para você assistir. Mas podem me chamar para a próxima, que eu adoro esse bate-papo aqui.